Eu sempre falo, Elô, você não pode nunca deixar de passar aqui em casa, porque pra resgatar na gente todo esse ar e toda essa necessidade, sabe? Essa quebra de preconceito. Porque é difícil quando você tá no interior e você não tem assim, mais esse contato, e você começa a ser conduzido pela sociedade que tá ao seu redor. Então a gente sempre tem que resgatar, né? E o movimento punk é uma coisa que eu tento resgatar sempre também pra minha filha, e principalmente por causa de uma questão que é a questão do preconceito, né? Então ele surge na minha vida, e assim como no teu discurso, pra quebrar todos esses preconceitos e pra ensinar um caminho com mais amor, né? E eu quero ler aqui um pouco do fanzine punk, a filosofia estoica. Que genial, gente, a Isabel colocou aqui. O Max Merege perguntou quais bandas artísticas mais influenciaram a Cassiana. Então a gente vai querer saber também aí, Cassiano. Gabriel Castro, conversa muito potente, parabéns, meninas. A Isabel chama os punks, e o Max, punk é amor. A Andrea também colocou aqui já sobre o papo que a gente estava falando antes. A laicidade no Brasil é tabu, e nesse desgoverno negacionista e genocida. Ela também colocou que a culpabilização vem do patriarcado, né? Boa noite, Andréia, que bom que você está aí nos ouvindo. A Aline colocou aqui que amar é um ato político. Também vou mandar um beijo para o Luciano, que também está aqui presente, mandou um coraçãozinho para a gente. Então, é muito legal, né, que tá todo mundo participando. Eu vou passar a pergunta do Max pra Cassiana, mas antes eu quero falar uma coisa pra Amanda, que junto na complementação da fala dela, da Cassiana, eu lembrei de um episódio da minha filha também. A Amanda, meio que na idade do seu filho, assim, que ela veio me falar também, poxa, eu queria ter uma mãe normal, né? Você sempre vai lá pra escola e esse jeito, e é tatuada e maluca e fala alto, né? E nunca pintei o cabelo quando vai me buscar na escola, e tá sempre de tênis e calça rasgada e não sei o quê. E eu me arrumei pra ir numa reunião porque ela queria que eu fosse uma mãe normal. Aí eu até lisei o cabelo, gente, fiquei assim, ó, uma horrorosa, parecia que eu tava fantasiada, sabe? Mas eu falei, ah, eu vou ser uma mãe normal hoje. Até salto alto eu coloquei, parecia um travesti chegando na escola lá. A Tina olhou assim de longe, ela falou, ah, não, mãe, por favor, volta ao normal, tava melhor, não deu certo. Mas eu percebia nessa necessidade de provação, né, dos outros, né? A Cassiana citou isso no início, e isso é uma coisa que eu acho que tá muito forte nesse conceito errado do amor, que é a aprovação do outro, né? E eu sempre penso na questão que eu gosto muito de Sartre, da filosofia existencialista, e eu penso nessa questão, né, do inferno são os outros, e realmente é uma coisa que destrói a nossa vida ao longo do tempo se a gente pensar dessa forma, e a gente tem que desvincular isso. Mas, Amanda, é normal essa questão com os filhos, chega uma hora que eles começam a debater a diferença, né, do que a gente está passando dentro de casa com a sociedade, porque óbvio que a sociedade a diferença, mas a Cassiana já falou que amor também é resistência, então vamos lá, Amanda, vamos resistir e continuar nessa luta para construir, ao menos nos nossos filhos, um mundo melhor, né, e conseguir transpor mais amor. E então vou passar aqui, ó, a Andrea colocou aqui também, estou acompanhando nos bastidores, a pergunta do Max também para Cassiana aqui, quais bandas e artistas mais te influenciaram, Cassiana? Já que você contou, gente, que gosta do movimento punk, que tem todas essas influências, uma mãe hippie dentro de casa, a gente quer saber então quais são os artistas e bandas que mais te influenciam. É uma pergunta difícil, né? Porque eu acredito que de um dia para outro a gente muda sempre as respostas disso. Mas a gente quer saber atualmente, assim, e eu, com certeza você vai ouvir esse programa e vai pensar, ai não, eu não deveria ter falado isso, porque daqui 2 semanas já vão ser outras coisas, mas sempre tem aquela especial, né? Então conta pra gente, conta pro Max aqui que mandou essa pergunta.
Só para retomar um pouco o que você estava falando, né? É engraçado, né? A gente sempre quer, a gente às vezes acaba se normalizando em busca justamente de corresponder a um amor, né? Então é o medo de perder um amor e a necessidade de corresponder ao amor do outro. E sobre o inferno são os outros, do Sartre, né? Eu sempre penso nessa frase também. E eu acho que a partir do momento em que a gente começa a introjetar em nós essa estrutura normativa, Bom, a gente se torna o nosso próprio inferno, né? O inferno se torna o próprio si mesmo. Então, a gente tem que tentar se desvincular dessas estruturas normalizadoras e normativas. Eu sei que a demanda é às vezes até impossível, né? Porque às vezes isso está bem, né, dos nossos, como aconteceu no caso de vocês, dos filhos, dos amigos, da mãe, do pai. Mas sempre existe uma maneira de dialogar e tentar mostrar que, no final das contas, o que vale é a expressão da nossa própria singularidade, né? E eu, quando eu era criança, às vezes eu me incomodava com o jeito da minha mãe. Eu pensava, cara, por que que ela é assim, tão louca, sabe? Tão diferente. Meu Deus do céu, o que acontece de errado com essa mulher? Às vezes eu pensava assim, eu só quero uma mãe normal também, né? E eu sou muito grata hoje por eu não ter tido uma mãe normal. Senão eu não estaria aqui pensando tudo isso. E sobre as bandas e artistas que me influenciaram, né? Bom, do movimento punk são muitas bandas. Hoje eu tô mais afastada mesmo, eu não escuto tanto punk quanto eu escutava antes. A gente vai ficando velho e, sei lá, vai mudando um pouco, mas o punk nunca vai sair de mim. E eu gostava muito, né? Eu vou citar algumas bandas que eu acho que tem uma tonalidade filosófica muito forte do punk, que é Replicantes. É a minha banda punk favorita, enfim. Tem uma banda curitibana também que, quando eu vi, eu falei, eu não estou acreditando que eu estou vendo isso, que é Autocontrole. O nome da banda já é maravilhoso. Autocontrole é demais. E eu gostava, né, e gosto muito do punk 77, como Addicts, Buzzcocks. Mas hoje eu tô ouvindo mais música eletrônica. Eu sou bastante eclética também, vou transitando de um universo pro outro. Tô ouvindo mais música eletrônica porque, de alguma maneira, ela me incita a escrever. Então, às vezes, eu entro numa espécie de transe e começo a escrever com a música, então ajuda no meu processo criativo. E às vezes o punk é difícil porque ele tem um pé muito fincado assim na realidade. Às vezes a gente tem que ter um pouco, às vezes a gente quer esquecer um pouco também das coisas, né? E o punk sempre tem esse tom crítico muito intenso, assim. Mas as minhas bandas favoritas, sem dúvida, é Replicantes e Autocontrole é demais também. Bom, eu gosto do punk, do punk mais anarquista, a gente pode dizer, com Crass e Subhumans. Gosto bastante também desse tipo de... que é quase uma música manifesto, assim. Acho super legal. E eu acho que são esses que me vêm à mente, assim, hoje. E de bandas atuais, eu tenho escutado mais eletrônico, fico escutando vários tipos de eletrônico diferentes e buscando, enfim, produções diferentes na música eletrônica, que não deixa de ser uma anti-música em alguma medida também, né? Mas é mais por aí, assim, porque eu acho que são essas as bandas que eu mais gosto do punk. Tem outras, né? Tem milhares. Cox Barrel, que, enfim. Tem o Ska também, que é uma coisa que sempre fez parte da minha vida. Até minha gata se chama Ska. Então, tem muita coisa aí.
Nossa, fiquei mais fã da Cassiana, né? Quem me conhece sabe que aí nossos gostos convergiram bastante. E acredito que o Max, que fez essa pergunta, o Max mora no Rio de Janeiro, tá nos acompanhando aí, e é um pesquisador de música, né? Por isso que ele veio com essa pergunta, que ele ficou curioso. E o gosto dele é bem parecido com o teu também, Cassiana. Então, imagino que ele vibrou ouvindo suas respostas ali e ficou muito contente com isso. Infelizmente, o nosso tempo esgotou, né? Já passou todo o que a gente deveria. A gente queria conversar mais com a Cassiana. Cassiana, eu quero falar para você que eu quero pedir para você retornar em breve ao Radio Love com esse trabalho que você está desenvolvendo acerca do livro Puta, né, Dinelli Arcan. Eu acho que é muito importante a gente trabalhar esse tema. Tem uma companheira sua aqui também, está trabalhando contigo isso, né? É interessante trazer as duas para a gente voltar com esse debate, porque foi uma conversa muito boa e ficou ainda muitas questões, eu acho que, tanto da minha parte, quanto da Amanda e quanto da Aline, que a gente queria trazer para você. Então eu vou passar a fala para a Aline e na sequência para a Amanda, para elas se despedirem dos ouvintes e também darem um parecer aí sobre todo esse nosso bate-papo. Depois a Cassiana também fica à vontade para se despedir dos ouvintes e falar um pouco sobre o que foi o Rádio Love de hoje. Com você, Aline.
Queria agradecer mais uma vez, foi muito legal. Nossa, Cassiana, muito gostoso te ouvir. E talvez até quando a gente pensa em amor e como ele já foi estereotipado, né, pelas convenções sociais, por esse mundo civilizado, penso que talvez seja pertinente a gente pensar que toda vez que a gente entra num relacionamento e para, né, ou começa a deixar de ser quem é pelo outro ou por alguma normativa, isso já reflete aí que tem alguma coisa que não vai bem. Muitas vezes eu brinco que um bom sinal é quando a gente pode ser a gente mesmo completamente, né? Pode se expor sem que isso machuque. Então, talvez esse seja um sinal aí relevante para a gente levar em conta quando pensa num amor que foge, né, dessas relações de poder, né, das relações aí verticalizadas, é algo mais horizontal. De novo, só tenho a agradecer. Foi um prazer.
Amanda, é contigo aí.
Bom, eu saio desse bate-papo ainda mais fortalecida, assim, e me entendendo também, né, como eu já tinha falado, me sentindo muito menos culpada, porque isso vem, é algo que eu tô trabalhando, e só tenho a agradecer mesmo. E incrível, bate-papo incrível, eu nem tenho muito o que colocar, só agradecer mesmo a Ju, a Aline, a Andréia, que chegou no bate-papo também, boa noite aí, Andréia, as meninas da produção lá. Cassiana, muito obrigada por esse bate-papo, assim, foi incrível, e que você volte, né, porque a gente tem muito tete-a-tete para fazer, tenho certeza, e só gratidão e boa noite mesmo, meninas, beijo para vocês.
Que linda, Amanda. E agora eu passo então para a Cassiana, né, ela que fez a gente ficar aí todo mundo com vontade de estudar agora a filosofia estoica, ela que fale para a gente aí como é que foi, né, esse bate-papo conosco, né, e que passe um resumão da filosofia estoica para a gente, que eu estou super agora pensando que eu quero sair do programa. E eu também descobri que Marguerite Duras fala assim, porque eu sempre falei Marguerite Duras, bem jacu mesmo do interior, né. Mas é assim, uma autora que eu gosto muito, que eu sempre trago também, que mudou muito minha vida quando eu tive a oportunidade de ler, e li aqui no interior mesmo, quando ainda era nova, há muitos anos atrás, o livro Amantes, sem querer, na biblioteca da escola, assim. Então, para mim foi realmente uma mudança na minha vida ter lido a Duras, que agora eu vou ter que estudar como é que fala o nome dela, porque eu descobri que eu não falo certo. Mas foi incrível isso também, Cassiana. E vamos estudar filosofia estoica, todas nós, a partir de agora. Então, passo a fala para você, né? Desculpa que eu sempre trago um pouco de humor e brinco um pouco, né, mas sincero, de coração, foi um programa fantástico e a sua presença aqui foi muito legal, tanto pra gente quanto pros nossos ouvintes. Então, agora fica aí pra Cassiana se despedir, pra encerrar o nosso Rádio Love de hoje.
Eu te agradeço, né, a todas, por terem me convidado e confiado também no tema que eu estava trabalhando e na forma como eu estou trabalhando. E para mim foi um prazer, eu gosto muito de conversar, de fato, com conversas sinceras e que nos aproximam, né, da nossa própria realidade. Às vezes a gente se distancia na filosofia da própria realidade. E para mim foi uma experiência incrível. Inclusive, já que você gosta da Jill Haas, né, eu também fiz uma tradução da Jill Haas, que vai sair logo por uma editora da Via Verita, de um recê dela, uma narrativa dela chamada Doença da Morte, que fala muito sobre misoginia, né? Essa tradução está disponível na minha própria tese, como anexo da tese, ela está lá no final. Mas quando sair, né, a gente pode conversar aqui também sobre os diferentes aspectos da maneira como a Jill Haas fala do amor, ali que ela tematiza o abandono também, o abandono da estrutura, do casamento. Ela tem também uma preocupação com o suicídio, a relação entre suicídio e amor, né? Então aparece muito nesse texto. Esse texto é magnífico, esse texto da Jill Haas, né? É extremamente potente. Fala principalmente nesse cuidado que ela tem para falar sobre a misoginia nas relações conjugais. É incrível. E é algo que às vezes a gente vem perdendo nas discussões, né, sobre amor. Enfim. Mas hoje a gente foi demais, assim, eu estou muito feliz por tudo que vocês me trouxeram, pelas trocas e pela oportunidade de falar sobre o estoicismo também. Achei engraçado. Acho que se todo mundo lê o estoicismo, realmente, acho que se a gente tivesse contato com essa filosofia, as coisas estariam talvez melhores em alguma medida, né? É uma filosofia muito bonita e é uma filosofia da diferença. Então, ela permite que a gente pense a diferença hoje, né? E quem são, né, esses sujeitos medúsicos hoje, né? Somos nós, mulheres, mas são também as pessoas trans, travestis, mulheres negras, né, que estão incluídas também dentro, são mulheres brancas, negras, existem, enfim, diversas facetas dessa feminilidade medúsica, homens gays, como dizia a Jill Haas, né, para a Jill Haas eram os homens gays, as mulheres putas, né, então é justamente pensar uma comunidade que vai se formando aí, uma comunidade de sujeitos medúsicos e que são sujeitos da diferença e que não tem medo de afirmar a sua própria diferença. Eu acho que essa é a grande sacada da medusa, né? Ninguém aqui está tentando mascarar a diferença. Ninguém está tentando se enquadrar num amor narcísico e identitário. Mas o que a gente quer, enquanto sujeitos medúsicos, é afirmar a nossa própria diferença. Então, basicamente é isso, né? Eu acho que foi isso que a gente falou, sobre o amor à diferença. Na verdade, foi sobre isso.
Ai, que emoção. Muito obrigada, Cassiana. Que incrível, que pessoa incrível você é e que conhecimento incrível que você trouxe pra gente. Com certeza vou sair daqui, já vou atrás de filosofia estoica. E agora eu quero voltar todo no tempo, em todas as entrevistas e coisas que eu participei, que eu chamei a Marguerite Jill Haas de Dura. Mas, gente, tudo isso é muito válido, é muito bonito, né? Até nisso a gente consegue ver uma diferença humana. E eu queria falar, sobretudo, Cassiana, para você, de você conseguir trazer esse discurso acadêmico para dentro da rádio. É de uma humildade incrível e é de uma sabedoria incrível. Então, te agradeço muito por esse momento e por ter compartilhado isso com a gente, que muita gente assista esse Rádio Love de hoje, que foi realmente especial. E que em breve Cassiana esteja novamente com a gente. E eu lembro a todos vocês, nossos ouvintes, que semana que vem tem mais, sempre às 10 horas da noite, nas quartas-feiras, na Rádio Cultura de Curitiba. E os programas também ficam disponíveis no site da Rádio Cultura. Então vocês acessam cultura930.com.br e podem, né, escutar o programa a hora que vocês quiserem, passar para os amigos, para as amigas, para a família, para quem quiser. E é isso aí, esse é o Rádio Love de hoje. E semana que vem tem mais. Um beijo e muito amor para todos vocês.
Você ouviu Rádio Love, o programa que todo mundo ama. Saiba como participar no site cultura930.com.br.